Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque e estou aqui com a Aninha Guimarães.
Oi, gente!
E no podcast de hoje, que é uma indicação de Aninha aqui no Vice, a gente vai falar sobre um filme de um diretor que, surpreendentemente, a gente nunca trouxe, né? Um cara que tem muitos filmes bons aí, que é Brian De Palma. E a gente vai falar sobre um filme dele de 1981, que é Um Tiro na Noite, Blowout, aí com John Travolta, é um filme de ação meio neo-noir. Enfim, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, que a Aninha trouxe aqui. Mas antes que a gente comece essa conversa, quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você se divertiu com ele, manda para mim o que você acha que também possa curtir, porque de verdade, ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas e possa se dedicar mais ao Vice, trazer mais filmes, mais especiais. Então, manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Entendendo aí, é o infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast. Mas vamos lá falar sobre Um Tiro na Noite. E aí, Aninha? Por que trouxeste?
Eu trouxe ele porque eu tava com saudade de ver alguma coisa do De Palma, basicamente. Ano passado, eu fiz a... Eu já comentei, né, que eu fiz uma maratona... Quer dizer, tentei começar esse projeto e fazer uma maratona de alguns diretores, né? De pegar, tipo, é um diretor que eu não assisti muitos filmes e assisto mais uns 5 deles, assim. Já deu certo com uns três diretores mesmo, né? E De Palma foi, tipo, o terceiro, assim. Eu só tinha visto Um Tiro na Noite, justamente. E aí eu peguei, vou ver mais um ou outro dele aqui. É, tem uns dele que eu tô devendo até hoje, dessa maratona. Mas eu acho interessante. Eu não acho que os filmes dele são muito minha vibe. Sabe? Porque eu acho que é, pelo menos esses primeiros, assim, ainda falta eu ver alguns clássicos dele, tipo Scarface, Os Intocáveis, sabe? É, mas esses mais vibe de suspense, assim, um negócio um pouco mais erótico, um negocinho que é meio vibe thriller erótico, sei lá, foi nos anos 90 que teve aquela vibe, assim, foi? Ou mais cedo, assim. Mas eu não sei, não acho tanto 80, minha vibe, mas os filmes dele, eu acho que ele tem tanto filme que a premissa parece interessante, sabe? Que ainda me dá muita vontade de... deixa eu ver esse outro filme dele aqui. Deixa eu ver esse outro filme dele aqui. E tem alguns filmes dele que estão na minha lista que eu tava pensando assim... então eu fosse na hora de assistir. Tem um dele que o pessoal do podcast Nicolas recomendou também. Quando a gente gravou sobre... como é? O Peso do Talento, né? Aquele filme que eles vieram aqui.
Eu tava pensando ontem nesse filme.
Eles tinham falado do... que eles gostavam do Snake Eyes, que é o filme que o Nicolas Cage fez com o De Palma, né? E tá lá no Star Plus. Aí eu sempre pensava em, vou assistir esse filme, vou assistir esse filme. Aí pra me incentivar também, eu trouxe algum filme dele aqui no Vice. Pra já entrar na vibe, né? Do climazinho dele. E eu sabia que a gente tava devendo algum filme dele também, né? Que a gente nunca tinha trazido, nunca trouxe ele aqui. Aí eu acho que Um Tiro na Noite seria um filme legal dele pra comentar. E dentre os que eu vi, acho que é o que eu mais gosto mesmo. Acho que seria legal revisitar ele, assim, também, pra ver se mudava um pouquinho, assim. Talvez eu gostasse um pouquinho mais, pesquisando. Eu gosto bastante do filme, eu acho ele muito divertido, eu acho ele um entretenimento legal, assim. Mas nunca tinha ido, a fundo, assim, nas coisas dele, ou visto entrevistas, ou coisa assim, como é que ele fez. Ou, sei lá, não... É porque eu vi que tem algumas pessoas que são apaixonadas por esse filme. E eu fico, tipo... Eu gosto dele, mas apaixonadas por quê? O que que tem mais dele, assim, sabe? Eu só gosto dele, assim, no geral. Mas... eu acho que revendo agora... Já entrando, assim, na minha opinião também. Acho que revendo agora, vendo... Algumas... Não sei se entrevistas, assim, mas... Pessoas que são fãs de De Palma. Comentando sobre o De Palma, assim, também. Sobre
diretores,
o trabalho,
né, que se inspiram nele.
Eu mandei pra ler um vídeo muito legal, de Tarantino falando o quanto ele é aficionado, assim, por toda a obra do De Palma, o quanto foi influente pra ele, que ele é um dos diretores favoritos dele. Blowout é um dos filmes favoritos, assim, tipo, top 3 filmes favoritos dele. Eu fiquei, caraca, meu Deus, não esperava isso tudo. Não sabia desse imenso amor que Tarantino tem, assim, não, sabe? Mas pior que depois, eu vi umas montagens, assim, também, de coisas, tipo, estilos de De Palma, estilos de coisas que ele gosta de fazer nos filmes, né? Que Tarantino fez, assim, depois também. em alguns filmes dele. Tipo, ele gosta, o De Palma gosta muito de fazer isso da montagem em paralelo, assim, né? Que rola bastante aqui.
Sim.
E aí, mostraram nesse compilado de vídeos, mostraram também uma montagem paralela que tem Kill Bill, da cena lá do hospital e tal, né? Eu fiquei, nossa, legal, com certeza foi isso, porque ele ama muito, né? Mas, assim, eu acho legal. Eu acho ele um diretor interessante pra dar uma explorada, assim, ver como é que era o jeito único dele de fazer... Era não, né? Porque ele ainda tá aí. Às vezes fico falando no passado. Mas o jeito dele de fazer os filmes, assim, né? Porque ele é dessa mesma galera dos movie brats, né? De Scorsese, Spielberg, Coppola e tal. E eu acho que ele é o que recebe menos amor, assim, desse grupinho, né? Tipo, é um pouco mais esquecido comparado com... Taxi Driver, Poderoso Chefão. Eu acho que o pessoal exalta mais do que... sei lá... Carrie, sabe? Esse filme daqui mesmo, que acho que muita gente que é fã do De Palma, eu vejo botando ele como o filme favorito do diretor, sabe? Dos que eu vi, eu concordo, né? Dos que eu vi dele, eu concordo. Eu acho o mais interessante, o mais legal. Acho que tem um ritmo e a história mais interessante também. Daqui nem eu tinha falado também no final do episódio passado. Eu acho muito interessante esses premissas que são. Aconteceu alguma coisa. O personagem pegou um pontozinho que tava meio fora da curva, assim, e ele ficou obcecado em cima disso, sabe? E
Tipo veludo
aí.
azul, né?
Tipo, Veludo Azul. E aí depois, o Blow Up, né? Que nem a gente comentou também. Que é uma grande referência pra esse filme aqui também. E depois eu parei pra ver
Eu gosto
outras
de esquecer.
histórias. Esse aqui eu acho mais divertido, assim. Mas Blow Up, enfim, é outro rolê também. Mas eu acho divertido também ver como muitos filmes pegam essa premissa e fazem algo muito diferente um do outro, sabe? Tipo, esse filme daqui, eu tava vendo também outro filme, ou um outro vídeo interessante que tem, que é comparando Blow Up com Blowout, né? Esse aqui, Um Treino na Noite, com A Conversação do Coppola e com
Sim.
Prelúdio para Matar, do Dario Argento, que a gente também já trouxe aqui, né?
Eu pensei também. Eu pensei em Prelúdio para Matar também nesse
Eu
filme.
fiquei, caramba, é mesmo, né? E tipo, eles todos meio que tem algo bem parecido, mas são filmes completamente diferentes, assim, completamente diferentes um do outro. Aí eu acho muito interessante, fascinante ver, assim, tipo, como cada um faz o seu toquezinho especial, né? Tipo, único, assim, da pessoa.
Bom, tu acabou vendo os Snake Eyes depois?
Ainda não. Ainda não, mas acho que vai ser um dos próximos filmes aí que eu vou assistir.
Boa. Então, eu tinha visto esse filme em 2021. Eu já falei aqui algumas vezes de um desafio que eu faço, eu sei que a Aninha faz também, que é o Criterion Challenge. E ele era um deles que tava lá. Não lembro se foi da década de 80 ou tinha outro tema lá, mas era o de 2021. Aí eu fiz, lembro que eu gostei do mesmo jeito que tu sentiu, né? Não achei, tipo, 10 de 10, maravilhoso, 100%, mas é um filme muito bom. E aí fui rever só agora, tipo, um ano e pouquinho depois, e continuo achando a mesma coisa. Tem muita coisa que eu tinha esquecido. Inclusive uma imagem que eu descobri que é bem clássica desse filme, que é um pé com a escova de dente do lado, enforcado. Que é no final. Eu descobri que é bem famosa essa cena. Tipo, fazem fanposta com essa cena.
Nossa, não sabia também não.
É. Mas eu gosto. Tipo, eu gosto muito desse estilo de filme, meio. O neo-noir, né, que pega, tipo, os elementos lá de trás e meio que coloca numa situação nova. E eu acho que tem muito disso nesses filmes que tu falou, de, tipo, alguém tá por acidente e acha uma orelha, acha um som, tipo, pensou errado na hora errada, sabe? Eu gosto desse estilo de filme. E eu acho que aqui ele é muito bem feito, tipo, ele usa muito dos artifícios do cinema mesmo, né, de som, de edição, pra brincar e meio que colocar você imerso na história. Eu acho que ele faz isso de um jeito muito bem feito. Eu não sei se ele é meu favorito de De Palma. Eu também não vi. Tem muitos filmes que eu não vi ainda. Eu lembro que Os Intocáveis eu gostava muito, mas faz muito tempo que eu não vejo. Faz anos. Mas ele tá entre os que eu mais gosto. Acho que junto com Carrie, talvez. Entre os que eu vi recentemente. Sei que eu gosto mais dele do que de Scarface. E talvez do que Missão Impossível 1. Mas faz tempo também que eu vi Missão Impossível 1. Eu quero rever antes do novo. Eu vou fazer a maratona Missão Impossível. Talvez façamos, né, juntos.
Sim.
Mas é isso, gosto muito desse filme, foi massa que tu trouxe, porque tinha muita coisa que eu tinha esquecido dele. E sei lá, essa coisa que tu falou do thriller erótico, tipo, esse filme não é um desses filmes nesse estilo, mas eu sinto essa vibe ainda. Eu acho que meio que por causa de algumas coisas que ele coloca, tipo, o jeito que o filme começa também, meio que dá essa a vibe, né, desse estilo.
Dá mesmo. Deixa eu falar alguma sinopse, que aí a gente já pega isso de falar do início do filme. O início do filme é muito bom. Gostei muito dele agora, revendo. Então, uma sinopse básica é que a gente falou assim, né? Uma história de um homem errado no lugar errado, ou talvez certo, assim, né? A gente vai acompanhar um sonoplasta, o personagem de John Travolta. Ele trabalha fazendo sons pra filmes de terror mais B, assim, menores. E aí, um dia ele tá na natureza, captando o som de vento, e ele capta um som estranho, assim, de um acidente que aconteceu, e aí ele vai investigar mais a fundo esse acidente mesmo, né, se foi um acidente ou se foi algo planejado por outra pessoa, alguma conspiração ali, enfim, e aí ele vai se envolvendo nessas tretas, né. A história básica do filme é essa. Ele, infelizmente, não tá em nenhum lugar. Mas eu achei ele a cara do Star Plus também. Não sei se porque ele já tem o Snake Eyes lá.
Ah, tem Snake Eyes lá? Não sabia.
É, no Star Plus que tem. Já fica a dica aí também, né?
É. Mas ele tem uma carinha de Star Plus mesmo. Ou de Prime Video, eu diria.
É, Prime Video também. Também tem. Mas é isso. Quem não assistiu, corre lá pra ver. Se você não conhece tanto The Palm assim. Acho que é um filme bem interessante pra conhecer o estilo, a vibe dele. E depois volta aqui pra ouvir o que, é que a gente vai comentar sobre ele.
Então vamos entrar em spoilers agora. Vamos falar o que acontece, quem morre, quem não morre.
Sim.
Eu já quero começar pelo começo também, como tu falou, porque eu acho muito legal também esse começo do filme. Eu acho que, quando eu vi pela primeira vez, eu achava que o filme era aquilo mesmo, tipo, era realmente o filme. E eu acho que ele brinca muito com isso, né? Tipo, acho que quem não conhece, quem tá vendo pela primeira vez, acha isso. Até que chega o grito, né?
É.
E aí é muito legal o grito.
Aí essa quebra
da segunda vez eu já sabia. É, eu já sabia que não era, mas você fica instigado, né? Tipo, fica imerso naquela situação. E eu acho muito bom que conversa com a última cena do filme também.
É, não, é perfeito, assim. Tipo, eu acho tão legal esse negócio de o início, o final do filme é meio cíclico com o início do filme, né? Meio que volta, tipo, todos os elementos do final, do grande final, estão ali no início já. E ele já vai botando isso. Você acha que, tipo, ai, não é nada demais, assim, né? Esse negócio de, ah, ele tá procurando por um grito. E aí, quando chega no final, você fica, ah, meu Deus. Dá um toquezinho, assim, meio cínico pro filme, né? De botar isso no final. De fechar, botar o filme, o grito dela no filme. Sabe, ser o grito que eles são. Mas eu achei maravilhoso, assim. Eu acho... Eu não sei se tu gosta, mas eu acho que esse filme tem muito um cara dos anos 70. Eu acho que... É, ele é de 81, né? Mas eu acho que ele tem muito uma vibe, assim, dos anos 70.
Eu acho que ele tem uma cara de Nova Hollywood.
É.
Ali que seria anos 70. Eu acho que até do jeito que ele fala, tipo, prostituta, essas coisas assim, que tinha, tipo, em Taxi Driver, nesses filmes, mas que queriam ousar, eu acho que, tipo, me lembra os anos 70 também.
É.
A Nova Hollywood ali.
Ele me lembra Taxi Driver em alguns momentos, assim, em alguns bons momentos. Eu não sei se é muito do jeito que ele filma Nova York também, que eu acho que o jeito como ele filma, eu não sei se é por causa da época também.
Mas não é em Nova York, não, que se passa.
Né, não?
Acho que é na Filadélfia.
Mas, sei lá, eu acho que a cidade dá uma vibe, assim, tipo, aconteceria mesmo lugar de Taxi Driver, alguma coisa assim.
Justo. É porque, tipo, é massa que Taxi Driver tudo bem em Nova York, é bem característico em Nova York, mas podia acontecer em qualquer lugar, eu acho, né?
É
uma história que já tá ali meio urbana. Mas eu acho que eles não falam no filme onde se passa, mas teve uma hora que ele foi revelar o filme. E aí tem lá, Filadélfia, filme, não sei o quê.
Ah, sim.
Na entrada. Aí eu me liguei,
verdade.
Sabe um jeito de filmar que eu gosto muito dele nesse filme? É que ele sempre coloca a coisa, tipo, do alto e vai dando um zoom out. Principalmente nessa cena que ele tá no campo gravando.
Sim.
Ele vai dando um zoom alto até você ver o que era o som que ele tava ouvindo. O sapo, aí quando ele pula no rio também, vai lá de cima. Eu acho legal isso.
É bom assim, né? Considerando um tema. Tipo, primeiro vai o som e depois você vai... E aí meio que investiga, né? Ai, que barulho é esse? E aí depois... Esse início é até o acidente, assim, mesmo, né? É muito bem construído, né? Porque que o filme vai ser assim depois.
É. Eu gosto muito do som do filme.
É.
E realmente tem umas coisinhas bem que se destacam. A edição de som.
Tem que ser, né? Muito boa, por causa do,
é, né? da temporada. Eu até fui olhar se tinha concorrido ao Oscar, mas não.
Ai, Oscar. Meu Deus do céu. Não acerta uma, pelo amor de Deus.
É.
Nossa, mas... Ainda sobre isso, assim, de me lembrar do Taxi Driver. Todo esse negócio da conspiração do candidato à presidência, né? Essas coisas assim.
Sim.
É... Eu fiquei pensando, nossa, deve ter tido uma onda muito forte nos anos 70 também. Acho que por isso que me lembro dos anos 70 também. Desses filmes de conspiração, depois do assassinato do Kennedy, né? E eles até mostram o assassinato aqui, né? Um trechinho. Tanto que veio depois... Foi nessa época também, a conversação do Coppola também. Também tem uma temática assim, né? De sons de, descobrindo a conspiração. E, no caso, lá é por
todos
som
os homens
também,
do presidente.
Né? É, todos os homens do presidente. E eu acho que tem esse personagem que teve trauma no passado e tá meio desacreditado com o sistema... Sabe? Ele tá tentando fazer algo melhor e no final não dá certo. E ele só meio que tem que aceitar o sistema e... Ai, toda a vibe trágica, assim, dele no final. De eu tentei fazer algo limpo, justo, tentei fazer do meu jeito. E deu tão errado quanto antes, sabe? Então eu só vou ficar aqui e vou aceitar a crueldade da vida. E aí ele bota o som no filme. Aí fica, caramba... Quando ele bota o som, assim, você fica, tipo... Ele tá quebrado, mas ele tá... Fazendo o que... Tipo, tentando seguir
a vida, né?
E ele
não aguenta,
né?
Você vê que ele tá tentando fechar o
É, assim. Vai sempre ficar atormentado por isso, mas ele vê que não tem o que fazer, né? É uma vibe pessimista tão forte de Nova Hollywood. E eu adoro ela. Eu sei porque eu gosto tanto, mas eu amo essa vibe desse filme.
Eu acho genial. Eu acho genial como o filme sempre volta pra isso, mas você não dá tanta bola pra esse do grito.
É, tá sempre
pra
ali.
Pra só no final, tipo, fechar o círculo.
É...
Agora, uma coisa que eu acho massa também é que ele descobre as coisas através da edição, né? A edição de som.
Uhum.
Me lembrou The Fabelmans isso.
Da edição... Ah, ok. Fica
não, vendo. Não do som. Porque lá ele é editando o filme, né? E ele descobre uma coisa.
Sim.
E aqui é meio que pelo som, mas do mesmo jeito. Você vê ele editando, voltando. Eu achei massa isso.
Uhum.
Não sei se Spielberg se baseou nisso pra fazer Fabelmans.
Sim. É, não sei, né? Que eles são amigos. Mas eu tinha visto uma história... Aí eu não vi, tipo, saindo do próprio De Palma ou entrevista com ele, nada assim, não. Mas porque depois é que eu descobri que tem um documentáriozinho que fizeram dele comentando sobre esse filme, e eu não vi. Eu só fiquei de ver depois. Eita. Mas eu vi uma história, assim, de que De Palma meio que descobriu a traição do pai, e aí falou pra mãe, e ele descobriu num rolê meio, assim, investigação, tipo, desse rolê, sabe?
Caramba.
Aí eu fiquei meio... Eita, será que isso aqui foi inspiração de... Acho que desses filmes, assim, dele, né, de que lidam com esse lance de culpa e descobrindo obcecado por alguma coisa, essa vibe, assim, dessa época específica dos filmes dele, anos 70, 80.
Uhum.
Mas eu achei interessante, assim, de, então puxou alguma coisa da vida pessoal, né, pelo visto que nem todos os diretores autorais dessa época parecem puxar alguma coisa de trauma de infância e botar nos filmes.
Verdade. Será que Fabelmans, na verdade, é inspirado na vida de Brian De Palma?
Diga aí. Nossa.
E era tudo uma mentira de Spielberg.
Nossa. É, todo mundo tem esse
estrago. E ele botou o nome porque era mais conhecido.
Né. Uma coisa que eu tava muito ansiosa pra rever, tipo, pra encontrar de novo quando eu revesse esse filme, era o John Lithgow. Gente, eu gosto tanto dele. Eu não sei, assim. Às vezes eu me surpreendo que eu esqueço que eu gosto muito dele. E quando eu vejo ele num canto, eu... Ai, meu Deus, ele tá aqui, que maravilhoso. Eu achei um outro filme dele com The Pawn também, nessa época, acho que dos anos 80. Que é o Raising Kane. Eu não sei se... Não lembro o nome agora, como ficou a tradução. Mas eu vi que nem é muito aclamado e tal. Mas eu gosto tanto dessa parceria deles. Não sei se era algo meio... Ele bem início de carreira, assim. Eu acho que ele... Tava bem mais novinho, né? Que hoje ele já tem, já é, sei lá, 70 e tantos anos.
É o Churchill de...
É, nossa, ele é o absoluto Churchill, velho. Pra mim, não existe outro. Gary Oldman, que me desculpe. Mas ele é perfeito, assim, perfeito. Como o Churchill. E aí, eu até achava que ele tinha sido mais reconhecido, assim, na carreira e tal, né? Eu fui ver agora, tipo, pô, ele ganhou nem um Oscar. Como assim? Meu Deus.
Caramba.
Eu fiquei meio triste. Mas eu gosto tanto dessa parceria. Eu gosto tanto desse personagem dele, assim. Eu não acho que ele aparece tanto, assim, no filme... Mas quando ele aparece, eu achei ele tão bom.
Ele é bom, né?
Ele meio que tá do lado do caos lá, sabe? Ele era da galera da conspiração, só que ele vai além da galera da conspiração, sabe? Ele vai atrás só dos próprios interesses, assim, que ele acha que é certo fazer. Ele é completamente sem escrúpulos, assim, e sem menor piedade, sei lá, senso moral com as coisas, né? Ah, eu achei muito interessante.
Meio sociopata, né?
Total, assim, eu acho que psicopata, assim, talvez, né? Tipo, ah, pra encobrir a morte da mulher, pra cobrir a conspiração, aí ele matou outras mulheres também, pra criar esse negócio. Ele...
pra criar o serial killer.
Ele criou essa imagem do serial killer só pra servir de disfarce pra um negócio maior que tá por trás, sabe? Você fica, caralho, meu Deus do céu. Esse personagem...
É verdade.
Ele é muito interessante, ele é muito interessante.
É, Raising Kane se chama Síndrome de Caim aqui.
É, Síndrome de Caim.
Mas eu nunca vi, é bom?
Eu gosto bastante. Mas muita gente detona. Eu acho que os filmes de Palma às vezes são meio 880, assim, né? Tipo, muito divisor de opiniões. Mas eu gostei bastante, foi um dos primeiros de Palma que eu assisti. Eu achei bem legal. Ele tem uma vibe muito parecida com Fragmentado. Eu lembro que quando eu vi os comentários assim, muita gente ficou dizendo, Síndrome de Caim andou pra que Fragmentado corresse, sabe? O meu assim, ah, tá, justo. Mas essa vibe suspensezinha, assim, gostoso de acompanhar também, sabe?
Massa. Agora, tu falou de John Lithgow, eu não lembrava que ele tava nesse filme quando eu fui ver. Quando eu vejo o nome dele nos créditos, eita. Mas eu gosto muito dele também. Eu acho que ele faz um personagem bom aqui. Que aparece pouco, mas eu acho que o pouco que ele aparece, tipo, já coloca a ameaça, sabe?
É.
Já dá pra entender que, tipo, não se deve brincar.
Sim.
Mas eu acho que... Não, acho que Sally se salvou por força do acaso ali. O cara limpando o metrô.
Nossa.
Se não fosse aquilo...
É. Não pode ter sido bem pior, assim mesmo. Coitada, muito inocente, né? Eu acho que tem uma coisa bem... protagonista de filme de terror, assim, também, nela, sabe? De 100%
meio boba, né?
Inocente demais pro negócio. É.
Sim, mas tu ia perguntar alguma coisa. Tu falou tudo.
Ah, se tu tinha visto ele da primeira vez quando rolou a cena do acidente. Porque eu não tinha percebido, não. Eu só fui ver depois.
Eu não vejo ele na cena, mas eu acho que eu vi o flash da bala, se eu não me engano. Não lembro
que
agora.
Ele, quando o John Travolta ele pula no rio, ele tá lá do lado da ponte. E eu não tinha percebido ele da primeira vez. Juro? Agora não. Quando eu vi um vídeo que apontou. Ah... Ele tá ali, você viu ele? Eu fiquei, caralho, não!
Que massa!
Não vi ele
não,
lá.
Não, não vi, não.
Nas sombras, assim, dá pra ver uma pessoa encapuzada, no chapéu e tal, sabe? Os detalhezinhos.
Ei, que
os
legal
detalhezinhos.
Isso é muito legal. Não, eu acho que De Palma faz muito disso nesse filme. Ele coloca umas coisas, tipo, no canto da tela.
Sim.
Só pra você, tipo, você olhar pra ela toda e ter alguma coisa ali. Tipo, quando ele liga pra... Como é o nome do personagem de John Travolta?
É Jack? Acho que é Jack.
É Jack, é. Quando ele liga pra... Não, quando ele diz que o telefone de Jack não tá funcionando, ele liga pra Sally. Aí Sally vai pra sala falar com o Jack, o telefone tá, tipo, no cantinho da tela, assim. Acho muito interessante isso.
É.
Aí tem algumas coisas, assim, que eu consigo perceber também, que ele usa o frame todo, né, pra contar aquela história.
É. Sim.
Agora, falando de Sally e dessa conspiração que ele faz do serial killer, eu me assustei as duas vezes, porque eu pensei que as duas vezes eram ela. E mesmo já tendo visto o filme, sabe?
É, realmente não lembrava de nada.
Lembrava não, e eu vi tipo um ano e pouco atrás. Aí, oxi. Ah, é, realmente teve esse... Eu lembrava da cena dele rolando, descendo a areia ali.
Uhum.
Mas não lembrava o que acontecia, qual era o contexto daquela construção, né? E aí, na cena do metrô, quando a mulher... Tipo, quando ele fala com a mulher, assim, ela fala, tipo, 5 minutos.
Uhum.
Eu achava que era ela, realmente. Essa cena me dá uma vibezinha nova Hollywood, tipo, o tema que ele tá colocando ali. Acho que essa coisa da prostituição, né? De, tipo,
uhum.
Coisas que não, antes não eram feitas. E ele coloca, tipo, como um artifício no meio do roteiro.
É, sim.
Acho massa, como ele faz. E aí realmente não era ela, né? Depois que ela aparece.
Sim.
Não, e aí a mulher morre. Eu falei, ah, ela morre mesmo? Ou de outra volta vai chegar do nada pra salvar ela? Aí do nada corta a cena e aparece o carro dele estacionando. E ela tá junto com ele no carro. Ah, ok.
É, não. Tá mais ou menos certa a memória. Ela morre, mas bem mais depois.
É.
Nossa. É, eu acho engraçado. Agora, dessa segunda vez é horrível. Quando mostrou ela morta e era só um...
O sangue
tá, era muito falso, pelo amor de Deus. Parecia um...
Isso me lembrou Profundo Rosso.
Nossa, sim, é bem falso o sangue no filme do Dario também. Mas, nossa, esse daqui eu achei demais. É demais, pelo amor de Deus, o mínimo, assim, na maquiagem do negócio. Eu tinha visto até que, tipo, esse filme, ele se inspirou em vários outros, né? E inspirou outros também. E aí, das inspirações que vieram dele Eu vi que foi o Pássaro da pluma das Plumas de Cristal, alguma coisa assim. Que é o
nossa.
primeiro grande sucesso do Dario Argento, né? Que eu comentei lá em Profundo Rosto, que tem Prelúdio para Matar, né? Que é um filme que parece muito, assim, tipo um pré-Prelúdio para Matar, né? E aí eu acho legal ver várias coisas que ele pegou e aperfeiçoou, assim, depois e tal. O do Pássaro eu assisti.
Assisti. Ah, que massa. Eu tenho vontade de ver. Eu tenho vontade de ver mais filmes do Dario Argento.
Ah, eu gosto muito dele também. Gostaria, tem uns que eu gostaria de ver mais. Uma outra coisa que eu adoro do filme é que, aí eu lembrei bem de tudo nesse momento. A gente acompanha eles fazendo o filme do filme também, né? Eu acho bem legal. A gente tinha comentado no podcast passado do Iago, né? Que ele não pode ver alguma coisa assim de filmes de Hollywood, que ele já adora o filme. Mas eu acho muito legal que eles mostram essa parte mais de som, assim, né? Sonora do negócio. Tipo, normalmente a gente foca mais de, na direção, fazendo alguma coisa, assim, né? Ou nos atores, contratando os atores, o método de atuação, alguma coisa assim. Mas eu acho legal ver essa parte, sei lá, mais esquecida, assim, também, né? De como funciona o som. É.
Eu acho legal também.
Até ele fazendo o próprio filme, assim, depois, esse negócio dele. Ele vem no momento certo e juntando ali a imagem com o som, sabe? Ele editando, assim, depois. É, ou até a Sally mesmo falando da importância da maquiagem, né? E fazer... Sabe, tipo, ele deu uma luz, assim, nesses outros cantos que não são tão comentados, assim. Até quando são filmes sobre filmes, que eu achei bem legal.
É, isso é massa mesmo. E eu acho legal isso, que os dois meio que tem... Ela, no caso, tem um sonho, né? Essa vontade de trabalhar com maquiagem nos filmes. E ele já trabalha, mas... Eu acho legal, tipo, essa conversa dos dois. Eu fiquei pensando, tipo, se desse certo os dois aí, podiam ir pra Califórnia juntos. Mas eu achava que essa coisa da maquiagem dela ia ser usada na história mais.
É.
Pra resolver alguma coisa, mas acabou que não volta.
Foi, é verdade. Foi só uma ponta.
Foi só uma, tipo, uma coisinha ali. Ela fala do nariz quebrado, né? Quando ela, quando ela tava mexendo no nariz dela, eu falei, ah, talvez eles vão usar isso pra alguma coisa. Realmente não lembrava se usava ou não.
Sim.
Mas é massa isso. Tipo, como ele comenta sobre o cinema, né? Eu acho que esses diretores dessa patatinha de Scorsese... Spielberg tem muito disso, tipo, cada um da sua forma, e De Palma, no caso, meio que comentam sobre cinema também nessas obras, não?
Sim.
Às vezes não tão diretamente, mas tem muita influência deles que... Aí são as duas coisas, né? Tipo, tanto a influência quanto comentar de forma mais prática mesmo.
Sim, é. Tu achou o filme muito violento? Um ponto que eu ia fazer.
Não.
Eu tava vendo que De Palma tinha... Na verdade, nessa entrevista também que eu tava falando... Entrevista não, compilado com o Tarantino que eu tava falando...
Uhum.
É, no final termina com os dois falando sobre como classificam os filmes deles sempre como muito violentos, né? Essas coisas assim. E tem outros... É porque esse negócio de suspense, né? Ele trabalha muito com esse negócio de, o assassino, não sei o quê, sabe?
Mas acho que ele esconde muito do...
É.
Tipo, de coisas violentas. Ele mostra, mas... Eu acho que ele não mostra graficamente. Ele meio que esconde. Quando mostra a sombra do...
Eu gosto também. Eu acho inteligente, assim, o jeitinho que eles mostram. Mas porque normalmente dizem assim, comparam De Palma como se fosse um Hitchcock se tivesse espaço pra mostrar as coisas que na época não podia por causa do Código Reis, sabe? Aí tem meio que essa fama, assim, de um Hitchcock mais violento e tal. Mas aí eu acho muito interessante, eles conversam sobre esse negócio de violência nos filmes e como violência... As pessoas escolhem os filmes pela violência, às vezes, sabe? Nossa, assim... Aí como são dois, assim, diretores conhecidos por esse bafafá de violência, né? Aí eu acho... Acho legal, mas eu também acho, ele nem se compara com um filme Tarantino, assim. Pelo menos dos De Palma que eu vi também.
Não, Scarface mesmo é bem mais violento.
É, talvez seja essa fase. Tipo, esse filme daqui, especificamente, seja essa fase mais início, assim, dele.
Uhum.
É... Mas, bem, já teve até Carrie, né, que foi banho de sangue lá e tal.
É,
logo no
é
início, na carreira
é
também.
Eu quero ver essa entrevista que tu mandou, porque realmente não tive tempo hoje.
Não, é bem interessante. Eu acho interessante, assim, ver... Tipo, diretores que a gente gosta muito, são bem famosos hoje em dia, falando sobre coisas que eles amam também e são grandes referências, assim.
Sim, sim. É, agora... Mas sobre isso que tu falou de Hitchcock, se ele tivesse espaço pra mostrar as coisas... Mas o que eu acho legal é que, tipo, Hitchcock não teve espaço pra mostrar as coisas por obstáculos e tal. Ele teve que dar seus pulos, deu seus pulos muito bem, não só ele, como tantos outros diretores daquela época que meio que colocavam suspense... No fato de esconder, né? Tipo, de você brincar com a imaginação do público. E aí eu acho que se não tivesse sido essa galera que não podia mostrar, não tinha inspirado as pessoas que podem mostrar, mas, tipo, eu acho que no final, quando você não mostra, às vezes muitas vezes tem ele serve melhor, sabe? Você não mostrar algumas coisas. Tipo, Tubarão, que não mostra porque deu defeito o tubarão. Aí é outra
Sim,
história, mas
é.
tipo. Ou esse filme, eu acho que, tipo, se não tivesse tido filmes de Hitchcock que inspiraram ele e que faziam coisas, tipo, usando sombra, movendo a câmera, talvez Brian De Palma não fizesse tão bem algumas cenas, sabe? Eu acho massa ter tido, tipo, esse obstáculo lá atrás e eles terem que ter contornado isso pra inspirar outras pessoas depois, sabe?
É.
E dá mais medo e, às vezes, tipo, em cenas eróticas, às vezes é até mais sensual quando você não mostra uma coisa e você dá a entender, sabe?
Sim.
E na cena violenta também, quando você consegue imaginar a cena, talvez na sua cabeça fique mais violento do que qualquer coisa que o diretor pudesse mostrar ali.
É.
Então acho que trabalha de um jeito muito. Dá pra trabalhar de um jeito muito legal com mostrar.
Trazendo de novo mais um vice recente aqui. Vai lembrar até a cena da casa lá do Abutre, né? Que queriam toda uma
Sim.
atenção pro berço e a gente fica imaginando o que é que danado vai ter ali, sabe? E, meu Deus do céu. Aí, é isso aí.
Mas ainda bem que depois ele fala, não, não tem nada.
É.
Ali eu acho responsável.
Sim. É, mas é só pra criar a tensão assim, de a gente imaginando o que é que poderia ter ali.
É. O Abutre também é um filme super neo-noir, né? Tipo esse.
É, mas bem diferente assim ainda.
Então é isso, galera. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Um Tiro na Noite. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, eu peço de novo para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. Porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas, a gente possa se dedicar mais a ouvir e trazer mais conteúdos mais especiais. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. Entendendo aí é um infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no nosso, lá no Spotify. Ou em qualquer agregador de podcast que você ouvir. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre filmes. É só procurar por ViceBR que você vai ser muito bem-vindo lá no grupo do Telegram. Recentemente até a gente fez o podcast do Abutre, né, que a gente colocou em votação lá o filme que seria, que foi o especial do aniversário do Vice. Colocou em votação e alguns dos ouvintes de lá puderam participar. Então, se você quiser participar do Vice, entra lá no grupo do Telegram que as suas chances vão ser maiores ainda. E você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar. Manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, que a gente te responde. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são Aninha, qual é a tua?
No Instagram eu tô como underline Ninha Guimarães e no Twitter MarvelousMSAna.
Oi, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem. Que eu acho que a gente já sabe qual vai ser, mas eu vou deixar
Sim,
no
sim,
ar.
sim. Deixa o suspense aí, ó.
É, deixa suspense, porque pode ser que seja outro, né? Existe a chance de ser outro ainda.
Sim.
A chance baixa. Mas, enfim, gente. Vocês sabem que a gente. Se você acompanha o Vice há mais tempo, ou se você conheceu recentemente e voltou lá no feed do agregador de podcast para ver episódios passados. Você sabe que a gente fazia um especial do Oscar, né? No começo, lá no primeiro ano, a gente começou com o Vice Oscar, 4 episódios. E aí depois, nos 2 anos seguintes, a gente fez, tipo, muitos. A gente falava sobre, tipo, todos indicados a melhor filme e ainda de outras categorias, que era uma época muito legal, que eu gostava. Só que esse ano a gente não conseguiu, por questão de tempo mesmo, e por outras prioridades que a gente acabou dando, e aí a gente não fez o Vice Oscar. Mas a gente ainda queria falar sobre Oscar. E na verdade esse podcast está saindo logo depois do Oscar, né? Então você já sabe quem ganhou nesse domingo, mas a gente ainda não gravou porque pra a gente ainda não sabe quem ganhou. Então a gente vai gravar durante essa semana que você está ouvindo sobre o vencedor do Oscar 2023, que eu acho que está no Prime Video, que é um filme. Então corra lá para assistir, mas pode ser que seja Triângulo da Tristeza também, que também está no
Não.
Prime Video.
Ai, Deus.
A gente acha, eu já vou colocar logo aqui que eu acho que vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas pode ser que não seja, então não vou dar uma certeza aqui.
Sim.
A gente vai falar sobre Oscar um pouquinho mais também. No caso, a gente deixou pra falar depois do Oscar, porque a gente acaba falando sobre um filme, e é o filme certeiro que ganhou o melhor filme. Se você quer ouvir a gente falar um pouco mais antes de ouvir ele sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Lá no meio do ano passado, a gente foi no podcast de Lucas, o Sessão às 6. Eu ia falar 6 é demais. Eu ia misturar os dois Lucas.
Boa.
A gente foi lá no Sessão às 6 e falou sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Uma das opiniões mais, eu diria, mais frescas de quando o filme lançou. Eu acho que tem muita coisa que aconteceu desde então. Pelo menos pra mim, minha opinião foi pra outros lugares depois daquele podcast. Vamos conversar. Mas a gente vai falar semana que vem. E, bom, veja o Oscar, veja quem ganhou e depois assista o filme e venha ouvir a gente falando, né?
Sim.
Você tem alguma coisa pra dizer sobre isso, Aninha?
Não. Não sei se mudou minha opinião, porque ainda preciso rever. Não revi agora. Faz mais de 6 meses que eu vi ele, então pode ser.
E colocando a bagagem de talvez ter ganhado o Oscar.
É, não. Não. Acho que não muda, não.
Beleza. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau.
Tchau. Thank you.